Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
O Supremo decide que cobrança de imposto de renda e contribuição social pelo lucro líquido de empresas coligadas no exterior é inconstitucional.
STJ garante cobertura de plano de saúde para neto de titular do contrato.
Empresa de refeições é condenada por distribuir comida com caco de vidro.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Alexandra Fiore.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão desta quarta-feira que a cobrança de imposto de renda e contribuição social pelo lucro líquido de empresas coligadas no exterior é inconstitucional.
A decisão vale para as empresas coligadas desde que não estejam em paraísos fiscais, repórter Juliana Costa.
Ainda de acordo com os ministros, a cobrança dos impostos se aplica no caso de companhias controladas que estejam situadas em paraíso fiscal, ou seja, estados nacionais ou regiões autônomas, onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros. O STF definiu que a cobrança de impostos não pode ser retroativa. Na sessão de hoje, o Supremo concluiu também o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à cobrança de impostos para empresas coligadas no exterior. A Cooperativa Agropecuária Moroense contestava no recurso dispositivos legais que instituíram a cobrança de impostos de renda e da CSLL sobre os lucros obtidos por empresas controladas ou coligadas no exterior, independentemente da disponibilidade desses valores pela controlada ou coligada no Brasil.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a inclusão do neto como dependente de uma segurada da Bradesco Saúde em São Paulo. A segurada possui contrato desde 1993, mas em 98 entrou em vigor a lei que mudou as regras dos contratos de saúde.
Em 2006, uma das filhas da titular teve filho com cardiopatia congênita e necessitou de cirurgias logo após o nascimento. Repórter Pedro Scartesini.
Para o ministro relator do recurso movido pela Bradesco no STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, no ano em que foi assinado o contrato, havia cláusula contendo a possibilidade de inclusão de qualquer pessoa como dependente. Sanseverino explicou que o contrato firmado estabelecia que as lesões decorrentes da má formação congênita estariam excluídas da cobertura do seguro, mas o próprio contrato listou as exceções à exclusão. Para ele, caso não houvesse cláusula prevendo exceção à exclusão da cobertura de doenças congênitas, mesmo assim deveria permanecer a obrigação da seguradora em arcar com as despesas da criança, já que se tratava de situação de urgência.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje representantes de 26 partidos políticos e os presidentes da Câmara e do Senado. Na pauta, as resoluções que vão regulamentar as eleições de 2014.
O ministro Dias Toffoli será o relator dessas resoluções. Repórter Jair Cardoso.
De acordo com a ministra Carmen Lúcia, este encontro serviu para iniciar o diálogo com as legendas, para que o tribunal ouça as principais preocupações dos partidos, uma vez que a atribuição do TSE é regulamentar as eleições.
Porque o Tribunal Superior Eleitoral tem a atribuição legal de elaborar as resoluções que vão prevalecer nas eleições de 2014. O relator designado pelo tribunal foi o ministro Dias Toffoli e, portanto, para deflagrar este processo de elaboração, nós convidamos os protagonistas da democracia representativa, que são os partidos políticos.
Uma empresa de refeição foi condenada por distribuir marmita com caco de vidro. A decisão é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
Um funcionário almoçava no refeitório da empresa onde trabalhava quando sofreu um acidente mastigando o objeto. Repórter Hernandes Almeida.
A empresa de refeições alega que a vítima não comprovou o fato. Para o relator do caso, desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a empresa praticou ato ilícito previsto no Código Civil, uma vez que não agiu com a cautela necessária ao fornecer a marmita, havendo prova suficiente no processo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa responde pela falta de segurança dos produtos que comercializa. O valor da indenização foi mantido em R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.